A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, bom dia para você que está sintonizado na Rádio Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Katuver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Nosso Ambiente. Toda quarta-feira nós trazemos para você um tema diferente sobre meio ambiente, sustentabilidade e qualidade de vida. E para começar o programa de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que meio ambiente e a área do direito se relacionam de alguma forma? Se você disse sim, a sua resposta está correta. Por isso, hoje vamos falar sobre biodireito, bioética e sustentabilidade. E quem vai nos ajudar a entender melhor este assunto é o professor da Faculdade de Direito da UFMS, Bruno Marini. Professor Bruno, seja bem-vindo ao Nosso Ambiente. Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos ouvem. Vai ser uma satisfação podermos conversar um pouco aí sobre o biodireito, a bioética e a sustentabilidade.
Bom, professor, então antes de falarmos especificamente sobre o tema do programa, que é bioética, biodireito, sustentabilidade, a pergunta que fiz para os nossos ouvintes agora, eu gostaria de passar para o senhor, para que o senhor explicasse para a gente como que se dá essa relação entre o direito e o meio ambiente.
Realmente, Daniel, meio ambiente e direito são matérias que estão muito relacionadas, né? Então, só para citar alguns exemplos. A Constituição Federal, ela fala sobre a defesa do meio ambiente. Nós também temos diversas legislações no direito sobre a defesa do meio ambiente. E também, na faculdade de direito, nós temos uma matéria que se chama direito ambiental. Aqui mesmo, na nossa universidade, na UFMS, nós temos essa matéria de direito ambiental. Então, a defesa do meio ambiente, a procura por sustentabilidade, né? São temáticas que estão bem estudadas no direito, com realidades muito próximas disso.
E agora, professor Bruno, para a gente aprofundar no tema do programa de hoje, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é biodireito e a bioética.
Perfeito, Daniel. Primeiro surgiu a bioética. Já lá na década de 20, um teólogo e jurista alemão, ele usou esse termo bioética. No entanto, o termo bioética, ele se tornou mais conhecido na década de 70 com um bioeticista americano chamado Van Potter. Van Potter, ele escreveu uma obra em 1971 chamada Bioética, uma ponte para o futuro. Com o passar do tempo, surgiu o biodireito, né, principalmente aí nos anos 2000. Tanto a bioética quanto o biodireito são chamados de ciências da vida, né? Então, estudam a ética da vida, a ética da saúde. Então, quais seriam os limites e também quais seriam as orientações éticas para ciências que cuidam, né, da ética relacionada à saúde, ao desenvolvimento biotecnológico, né? Envolvendo aí a liberdade humana, a saúde humana e o humanismo, né? De tecnologias que podem trazer consequências, inclusive para a vida humana.
E, professor, quais são os princípios, né, desses dois conceitos, tanto do biodireito quanto da bioética?
Perfeito, Daniel. O biodireito e a bioética têm diversos princípios. Mas os princípios basilares são os princípios da autonomia, do consentimento informado, da não-maleficência, da beneficência e da justiça. Falando assim de uma forma breve de cada um deles, né? Pelo princípio da autonomia, todo ser humano, ele gosta então de liberdade de escolha. Né? Então, por exemplo, na área médica, então o cara paciente goza da autonomia de escolher se vai se submeter ou não a um procedimento médico. Da mesma forma, a pesquisa científica, né? Se uma pessoa ela for participar de uma pesquisa científica, ela tem a possibilidade de decidir até que ponto vai participar dessa pesquisa, bem como também tem o direito de, a qualquer momento, né, abandonar essa pesquisa científica. O princípio do consentimento informado é que o princípio exige que a pessoa que vai se submeter a uma pesquisa, ou a um tratamento, ou a um procedimento médico, por exemplo, essa pessoa, ela primeiro seja informada, esclarecida do que vai ser feito nessa pesquisa, nesse procedimento, e aí essa pessoa, ela vai consentir ou não com a participação nessa pesquisa ou com o procedimento médico que será realizado. Lembrando que ela pode consentir e a qualquer momento ela pode revogar o seu consentimento. Tem o princípio da não malevolência. Então, as ciências da área médica, as ciências da área tecnológica, que cuidam do ser humano, elas não podem causar danos aos seres humanos, né? Não podem causar danos desarrazoados ou injustificados. Né? E tem o princípio da beneficência, na realidade, o fim do desenvolvimento científico é trazer benefícios à humanidade. E o princípio da justiça, que é um princípio assim, mais aberto, né? Um princípio que tem um conteúdo assim, um pouco mais amplo, entre outras coisas, envolve a questão da justiça distributiva. Né? Como que nós vamos, então, distribuir ou colocar à disposição da população os recursos que elas necessitam, né? O recurso que ela necessita para atender suas necessidades, como, por exemplo, na área da saúde pública. Né? Levando em consideração que os recursos são finitos, né? Os recursos eles têm um limite e as necessidades são amplas, né? Então entra aqui também uma questão de gestão pública. Então, em resumo, são esses os princípios, né? Então, tem vários outros princípios que mesmo esses que eu mencionei para você, né? Eles são estudados de uma forma bem aprofundada, com outras questões também que são analisadas.
E, professor Bruno, a Constituição brasileira, ela resguarda aos cidadãos o direito a um meio ambiente saudável também, onde as pessoas podem ter acesso, né? Não só acesso, mas também a um ambiente de qualidade, que promova a qualidade de vida também?
Perfeito, Daniel. O meio ambiente, Daniel, ele aparece 19 vezes na Constituição Federal Brasileira.
Olha.
E no artigo 225... Além disso, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E também diz que tanto o poder público como a coletividade têm o dever de defender e preservar o meio ambiente para as futuras gerações.
E, professor, como é possível que esse direito, né, previsto aí na Constituição, como o senhor mencionou, que aparece diversas vezes na Constituição, como que esse direito, ele pode ser garantido?
Certo. Daniel, a Constituição, ela diz que esse direito, para ele ser garantido, ele precisa da atuação de dois setores, né, os setores públicos, ou seja, é necessária a atuação do Estado. E o Estado, ele faz isso tanto por meio de legislação, então, ao legislar, ele vai tutelar, ele vai cuidar do meio ambiente, como também de diversas outras formas, como a fiscalização, e também, quando ocorre atitudes atentatórias ao meio ambiente, o Estado ele pode atuar de forma repressiva contra aqueles que causam dano ao meio ambiente. E também, conforme nós vimos no artigo 125 da Constituição, a própria população também tem sua responsabilidade. Então, aí já envolve a necessidade de a população ela desenvolver uma cultura de respeito ambiental. Então, é necessário uma educação ambiental. De forma concreta, qualquer um do povo que tenha título de eleitor, né, pode até mesmo ingressar com uma ação popular para resguardar a defesa do meio ambiente. E nós temos também algumas instituições que também podem atuar na tutela ou na defesa do meio ambiente, como o Ministério Público.
E se você sintonizou agora na Educativa UFMS, fique conosco. Este é o nosso ambiente e hoje estamos falando sobre biodireito, bioética e sustentabilidade com o professor da Faculdade de Direito da UFMS, Bruno Marini. Professor Bruno, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, nós entramos aqui no assunto que fala sobre direitos e deveres, né, que a Constituição prevê, e o senhor já adiantou também para a gente a questão da importância da participação de dois agentes, né, o poder público e os cidadãos também. Queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho mais sobre essa questão da responsabilidade que cada um de nós temos, né, em relação ao cuidado com o meio ambiente do ponto de vista da cidadania, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, sobre a questão da minha participação na sociedade, né, eu tenho meus direitos, tenho meus deveres, eu sou um cidadão, como que essa questão da cidadania ela também pode ser aplicada ali nesse cuidado com o meio ambiente, pensando na questão dos recursos, na proteção da fauna e da flora? A gente vive, né, num estado, Mato Grosso do Sul, que a gente tem todo ano diversos registros de crimes ambientais mesmo, né, em relação à fauna e à flora, cometidos contra a fauna e a flora. E queria que o senhor comentasse melhor com a gente como que essa questão da cidadania ela pode ser colocada em prática nesse cuidado com o meio ambiente.
Perfeito, Daniel. Então, o que, que acontece? Dentro dos particulares, né, vamos falar assim, dentro dos cidadãos, né, nós temos duas categorias. Nós temos aqueles que recebem uma licença do Estado para explorar o meio ambiente, muitas vezes, por exemplo, para fins turísticos, né, para fins recreativos, e nós temos a população como um todo que convive com o meio ambiente. Então, é preciso que essas duas categorias, tanto aqueles que podem explorar, né, o ecossistema meio ambiente para alguma atividade econômica, como também aqueles que são os usuários, né, eles têm uma consciência de como eles vão lidar com o ambiente em que vivem. Por quê? Porque o ambiente em que vivemos, Daniel, ele é moldado pela forma como as pessoas convivem com ele. Então, nossas ruas, parques, calçadas, bueiros, terrenos vazios, rios, lagos, lagoas, né, e em outras regiões, praias, né, até certo ponto, irão refletir a cultura e a educação do nosso povo. Então, aí entra as questões envolvendo o limpeza e organização. Quanto mais consciente e educado é o povo, né, mais conservado será o habitat, o ambiente em que ele vive. E isso, obviamente, vai respingar no meio ambiente, né? Ou seja, tanto na forma como ele é explorado, para que ele tenha o tempo do Estado para isso, como também pelos seus usuários. Né? Então, quanto mais consciente e educado o povo, mais limpo e organizado será o habitat, o ambiente em que ele povo vive. E o inverso também, né? Infelizmente, quanto menos consciente e educado por um povo, então também aí menos limpo e organizado será o ambiente. Né? Então, por isso que envolve aí uma questão de realmente uma educação ambiental, né? Porque o problema do meio ambiente ele não é resolvido só com os gestores públicos, né? Não é resolvido só com o Estado. É preciso também uma conscientização da população, tanto daqueles que exploram economicamente, como aqueles que são os usuários do meio ambiente.
Bom, e falando novamente sobre essa participação dos gestores públicos, eles também têm responsabilidades com as questões relacionadas à sustentabilidade, não é, professor? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que também englobam compromissos com o meio ambiente, é um exemplo emblemático dessa responsabilidade dos gestores também?
Perfeito, com certeza, né? Então, você mencionou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, é uma agenda que foi criada em 2015. Então, são 17 objetivos, ou como alguns mencionam, né, 17 princípios. Então, entre esses objetivos, por exemplo, tem um de tornar as cidades seguras e sustentáveis. Né? Então, isso daí existe por parte dos gestores públicos, né, uma boa elaboração do plano diretor da cidade, uma boa organização, então, da área da cidade, né? Um bom planejamento, né? Da ocupação da cidade, a questão também de como que ocorre a ocupação habitacional, né? Nós estamos vendo, assim, infelizmente, tantas tragédias aí ocorrendo, decorrentes aí de fatores climáticos, né? E além dos fatores climáticos, às vezes a gente percebe, né, que também há problemas envolvendo a ocupação, né, de localidades que não são próprias para habitação, né, também entre os objetivos, existe também o objetivo de tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seu impacto. Então, isso envolve o uso de energias renováveis. Então, é muita coisa envolvida e que realmente aí cabe aos setores públicos, né, criarem medidas de legislação e tecnologia sustentável para que possa reduzir o impacto ambiental e proporcionar um desenvolvimento sustentável.
E, professor, já que a gente está falando sobre essa questão da participação, né, queria que o senhor comentasse com a gente como que a área do direito, o biodireito, a bioética, eles podem também contribuir com essa questão dessa responsabilidade, né, desse trabalho com as pessoas também para essas questões voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade.
O direito, conforme nós já mencionamos, né, o direito ele cuida da regulamentação, da legislação. Então, muitas vezes o problema não é nem tanto a questão de regulamentação, de legislação. Nós estamos bem embasados nisso. Né? Então, aí às vezes a questão realmente é o cumprimento dessa legislação e fatores tutorais que nós já mencionamos. Né? No ponto de vista do biodireito da bioética, o biodireito e a bioética, eles estudam também uma matéria chamada biotecnologia e engenharia genética e engenharia ambiental. Então, a biodireito, a bioética, a engenharia genética e a engenharia ambiental podem contribuir muito trazendo novas tecnologias limpas e sustentáveis. Apenas para citar, como exemplo, uma área que é bem interessante, que está começando a crescer, que é a chamada área da bioconstrução. O que é a bioconstrução? A bioconstrução, falando de uma forma assim, bem sintética, bem simples, né, seriam as chamadas construções ecológicas, né? Ou seja, desde lá da planta da construção de um imóvel ou de um condomínio, você já fazer uma construção pensando nos impactos ambientais ali da região. Então, essa bioconstrução, ela procura, por exemplo, utilizar materiais de construção que não sejam agressivos para o meio ambiente. Né? Ela procura, na construção, utilizar o máximo possível de recursos renováveis. Né? Então, até mesmo a eliminação e limpeza de dejetos, né? A utilização o máximo possível de luz solar, de luz natural, né? Chamado telhado verde, não é algo ainda muito comum aqui no Brasil, mas em muitos países como na Alemanha e na Holanda isso é utilizado, né? Ou seja, telhado que é coberto por vegetação, né? Por plantas, né? E até mesmo, né? São utilizados materiais de construção e cálculos na hora de fazer a construção de uma forma que calcula o pôr do sol e o matéria pôr do sol e também se analisa as características climáticas da região para tentar proporcionar um conforto climático dentro da casa utilizando-se o menos possível de aparelhos elétricos. Então tudo já é pensado na construção, para a construção ela ser feita se adequando ao meio ambiente e ao mesmo tempo proporcionar conforto aos moradores. Então, é a área da bioconstrução, uma área muito interessante e pode também trazer benefícios aí para a questão do desenvolvimento sustentável.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais diante de tudo que falamos nesta manhã sobre biodireito, bioética e sustentabilidade, professor Bruno.
Correto, Daniel. Eu acredito que alguns dos ouvintes talvez queiram saber mais sobre esse assunto. Então, biodireito, bioética, a questão aí também do direito do meio ambiente. Né? Então, esses assuntos eles podem ser encontrados por meio, por exemplo, de sites jurídicos na internet. Né? Então, existem diversos sites jurídicos. Você, digitando essas temáticas, você vai encontrar alguns desses sites. E também, aqui no curso de Direito da UFMS, na partir da Faculdade de Direito, nós estamos à disposição daqueles que desejarem obter mais informações. Nós temos aí a matéria do Direito da Bioética, temos também a matéria do Direito Ambiental, temos alguns projetos, inclusive, de extensão sobre essas temáticas, né? E aqueles que tiverem mais informações, nós estamos à disposição, Daniel.
Nós conversamos com o professor da Faculdade de Direito da UFMS, Bruno Marini. Professor Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso ambiente e por essas informações tão importantes que o senhor trouxe para os nossos ouvintes nesta manhã. Tenha um ótimo dia.
Um bom dia, Daniel, e um bom dia a todos nós.
Eu sou o Daniel Catuver e esse foi o Nosso Ambiente, com direção-geral da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, a AGCOM, e edição de áudio de Valdir Viana. Para ouvir novamente os nossos programas especiais, acesse educativa.ufms.br. Na próxima quarta-feira eu estarei de volta com mais um tema sobre meio ambiente, sustentabilidade e qualidade de vida. Então, o nosso encontro está marcado, viu? Tenha uma ótima semana e até a próxima.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.